Prezados colegas vereadores, a direção desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, nossa saudação. Boa tarde a todos. Havendo o número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da mesa, aliás, a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2058. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores na Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala de da Sessão Engenheiro Firmino Girardello, localizado na Rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência do vereador Dinarte Afonso Taliar Farias, secretariado pelo vereador Domingos Borges de Oliveira, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Aquiles Pessoa da Silva, Janete Maria Rampaz da La Costa, Geni Lúcia Weber, Inês Aparecida Borges, Gerson William Karpinski, Nilson João Talgatti, Paulo Dallagnol. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2057, de 14/2/2022, que depois de lida, submetida, apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Em seguida, o presidente convidou o secretário para efetuar a leitura das correspondências recebidas, ficando registrada entre elas ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta à indicação da vereadora Inês Aparecida Borba, a qual sugeriu realização de tratativas com o Banco de Sangue Hemocentro a fim de promover coletas de sangue no município. O período do grande expediente foi dispensado em comum acordo entre os edis. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições: projeto de lei número 148/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 13 professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, em caráter temporário de interesse, de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 149/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 3 professores de educação física, em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 150/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 1 professor de história em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 151/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 1 professor de música em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestação. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 152/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 1 professor de letras, português e inglês em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 153, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 1 professor de ciência em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestação. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 154/2022, de autoria do Executivo Municipal, que cria 2 cargos de provimento efetivo de agentes de combate a endemias. Não houve manifestação. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 155/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a redação do artigo 4º da Lei Municipal número 5.326/2017, reorganiza o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 156/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura decreto adicional especial no orçamento do exercício 2023 e das outras providências. Não houve manifestação. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 157/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício 2023 e das outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei 158/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar custeio do contrato de prestação de serviço com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, IP Saúde, dispõe sobre a forma de custeio e da outras providências. Não houve manifestações. Colocado projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei legislativo número 004/2022, de autoria da mesa diretora, que estabelece turno único no serviço da Câmara de Vereadores de Júlio Vargas. Não houve manifestações. Colocado projeto de lei legislativa em votação, foi aprovado por unanimidade. Com o término do pedido de discussão e votação da matéria constante à ordem do dia, em continuidade aos trabalhos, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º e 2º do artigo 31 do Regimento Interno, o presidente suspendeu a sessão por 5 minutos, a fim de que fossem apresentadas chapas concorrentes e se procedesse à eleição da nova mesa diretora da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão Representativa para o mandato de 1 ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Estabeleceu ainda o presidente que as chapas receberiam um número respeitando-se a ordem de entrega de cada uma delas. Informou também que o regimento interno prevê que a eleição se faça por maioria simples e votação secreta. Contudo, nesta casa, as eleições sempre ocorrerem pelo processo de votação nominal. Assim, expôs o presidente que se algum vereador líder requerisse que fossem secretas e obtivesse a aprovação do plenário, poderia ser desta forma. Não houve manifestações, os edis submeteu, então a votação do processo a ser adotado nesta eleição. Foi aprovado por todos os edis para que fosse realizada a votação nominal. Passados os 5 minutos, os trabalhos foram reabertos e constatada a entrega de uma chapa com a seguinte composição. Chapa 1, mesa diretora, presidente Domingos Borges de Oliveira. Vice-presidente Nilson João Talgatti, primeiro secretário Aquiles Pessoa da Silva, segundo secretário Dinarte Ivone Talé Varias, Comissão Geral de Pareceres, presidente Jefferson Milha Karpinski, relator Geni Lúcia Weber, membro Paulo Dallagnol, Comissão Representativa, presidente Domingos Borges de Oliveira, e membros Aquiles Pessoa da Silva, Dinarte Ivone Talé Varias e Jefferson Milha Karpinski. Em seguida, o senhor presidente efetuou a chamada nominal para que cada vereador manifestasse seu voto, e a chapa 1 foi aprovada por todos os vereadores. O presidente declarou, então, a chapa 1 eleita e empossada para o mandato de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, com o término da eleição da mesa diretora da Comissão Geral de Pareceres, da Comissão Representativa. O senhor presidente informou que esta casa entrará em recesso no mês de janeiro, voltando às atividades legislativas a partir de 1º de fevereiro de 2023. Após, passou-se para a sessão solene, entregue do título de cidadão benemérito. O presidente convidou as seguintes autoridades para fazerem parte da mesa diretora dos trabalhos. Prefeito Municipal, exercício, senhor Egídio Paz, representante da 3ª Companhia de Brigada Militar Getúlio Vargas, tenente Marcelo Sarnowski, e homenageado da noite, tenente Lindomar Tabazinski. Em seguida, o presidente convidou os presentes para entoarem o hino nacional brasileiro, o qual foi executado pela Orquestra Sinfônica Getulense. Em seguida, o presidente convidou a Orquestra Sinfônica de Getúlio Vargas para prestar uma homenagem aos presentes. Após foi feita a leitura do histórico de vida do homenageado. Em seguida, o presidente entregou a medalha benemérita Águas do Abaúna ao tenente Lindomar Tabazinski. Após, os vereadores Dinarte, Janete Maria Rampaz de la Costa, Geni Lúcia Weber e Domingos Borges de Oliveira e o prefeito municipal em exercício, senhor Egídio Paz, fizeram uso da palavra. Em seguida, o senhor presidente teceu alguns comentários e declarou encerrada a sessão em homenagem. Por fim, o senhor presidente convidou os presentes para entoarem o hino rio-grandense, o qual foi executado pela Orquestra Sinfônica Getuliense. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar, eu, Domingos Borges de Oliveira, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente arte que será assinado por mim e também pelo vereador Ginardo Afonso Talaia Farias, presidente desta Casa Legislativa. Sala da sessão, engenheiro Firmino Girardello, 20 de dezembro de 2022.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas, período de 20 de dezembro de 2022 a 2 de fevereiro de 2023. Ofício encaminhado pelo vereador Gilmar José Zambrista, solicitando licença do cargo de vereador para o período de 1 de janeiro a 31 de março do corrente ano. Convocados os senhores Gilmar Antônio Socola e Sérgio Batista Oliveira de Lima, comunicaram sua indisponibilidade para assumir a vaga. Convocado o senhor Marco Antônio Talgatti, comunicou sua indisponibilidade para assumir a vaga. Ofício encaminhado pela vereadora Janete Maria Rampaz da La Costa, solicitando licença do cargo de vereador para o período de 30 de janeiro a 5 de fevereiro do corrente ano. Convocado o senhor Anderson Franklin da Silva, informou sua disponibilidade para assumir a vaga. Ofício emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado, trazendo informações sobre o processo de reforma do Presídio Estadual de Getúlio Vargas, o qual foi arquivado em função de reprogramação financeira e classificação do projeto. Fiz encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de providência da autoria do vereador Domingos Borges de Oliveira, que solicita a colocação de lâmpadas na pracinha de brinquedo. Fiz encaminhado pelo presidente do Movimento Democrático Brasileiro, informando que a vereadora Inês Aparecida Borba será a líder da bancada do partido para o ano 2023. Ofício emitido pelo presidente do Partido Progressista, informando que o vereador Jefferson William Carpim será o diretor, o líder da bancada do partido para o ano 2023. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal, informando que o líder de governo para o ano 2023 será o vereador Ginardo Afonso Talher Farias. Ofício emitido pelo Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 007/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a alterações no artigo 236 da Lei 1991, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e da outras providências. Ofício encaminhado pelo cartório eleitoral de Getúlio Vargas, informando os atos preparatórios para a eleição dos conselhos tutelares neste ano. Era o que tinha, senhor presidente.
As correspondências estão disponíveis na secretaria desta casa. Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos, conforme ordem de inscrição, está com a palavra a vereadora Inês Aparecida Borba.
Boa noite, senhor presidente. Peço a palavra. Quero cumprimentar o senhor presidente, também o senhor secretário e demais colegas aqui presentes. As funcionárias desta casa, bem como os senhores e as senhoras que nos prestigiam com suas presenças nesta noite, e os que nos ouvem pelas redes sociais. O que eu gostaria de falar no grande expediente desta noite é algo que está, de certa forma, incomodando muita gente na cidade. Sendo que, o que está acontecendo? Estamos tendo bastante problemas com mosquitos, tais como baratas, pernilongos, entre outros. Então, o pessoal está me procurando e creio que também deve ter procurado alguns dos outros colegas vereadores para solucionarmos esse problema. Tivemos, nos anos anteriores, um tratamento chamado Fumacê, que no presente momento ele está desativado. Sabemos que teve uns problemas, segundo que foi nos passado aqui nesta casa, que não seria mais possível realizar por causa do que é composto, enfim, este Fumacê. Mas deixaria que teria que ter alguma coisa para resolver. Então, peço que se alguém dos colegas tiverem uma resposta para me dar a respeito desse assunto, que me procurem, porque é algo de suma importância e acredito que está sendo bastante complicado para o pessoal lidar. A gente sabe que não é fácil, então, talvez a gente tentar um outro método que fosse eficiente também, mesmo que não fosse o fumacê, não sei qual seria a providência, mas creio que a gente conversando, a gente vai chegar num denominador que vá ser de suma, que vá resolver o problema de todos nós, né? Porque ninguém gosta de ser picado por esses bichos e também é algo nojento, barata e bicharada entrando dentro das casas. Então, né, a gente tem os alimentos, enfim, tem gente que tem criança, tem animais que são criados também dentro de casa e isso acaba trazendo bastante desconforto, né? Sendo que ninguém gosta de limpar uma casa, deixar uma casa cheirosa, bonitinha e vir lá barata e bicharada incomodando, né? Então, seria nesse primeiro momento essa urgência do meu pedido, porque muitas pessoas vêm até mim para tentar resolver esse assunto. Então, era isso, senhor presidente. Meu muito obrigada e, por enquanto, era só isto.
Isso aí. Já vamos direto para discussão e votação da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 001/2023. Pedido de informações de data de número, aliás, 001/2023. Vereadora Inês Aparecida Borba solicita informações sobre o início das obras de calçamento na rua Doutor Eduardo Barreto Viana, bairro Santo André, nas proximidades do Parque Municipal.
Está em discussão o pedido de informações. Vereadora Inês, com a palavra.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Pois bem, o meu pedido a respeito deste assunto seria o porquê. No último domingo, dia 29, novamente teve um alagamento nas proximidades dessa rua Eduardo Barreto Viana. A gente já veio discutindo esse assunto há mais de ano que está esse assunto em pauta aí. Já foi conseguido também, digamos, o valor, já está tudo certo. A gente teve até o seu Paza, que não está presente nesta noite juntamente conosco aqui, sabe que tivemos uma reunião, mais que uma, lá na prefeitura. Foi feito, se eu não me engano, nos últimos dias, a medição nas proximidades de tudo que vai ter que ser feito para canalização, entre outras. Porém, a gente sabe que as coisas demoram, mas o pessoal que mora ali também tem uma urgência em ter este problema resolvido, porque eu até tenho vídeo, tenho fotos de que foi me passado, que se saísse para a rua, caía dentro d'água nesse domingo, e olha que não choveu muito. Então, imagina, eles têm passado isso faz muito tempo. O que, que eu peço? Que a gente tenha, digamos assim, um tempo para que isso seja feito, quanto tempo, de repente, o senhor Paza ou até mesmo o senhor Lima, que se encontra aqui, possa nos explicar, ou se vocês não teriam, que são os que estão mais lá dentro da prefeitura, para nos passar, que pudesse conversar comigo, ou até mesmo com um dos meus colegas, ou com nós três também, para tentar resolver isto. Para a gente ter mais ou menos um tempo, para que, se antes do inverno vai ter, como ser resolvido isto. Porque não é fácil, no inverno o pessoal acaba trafegando no barro e no verão eles comem pó. Só que a partir do momento que agora deu uma chuvinha que não é muito grande, já teve alagamento, então não sei o que vai ser feito. Então temos que talvez agilizar, se o dinheiro já estiver, provavelmente já deve ter vindo alguma coisa, não? Mas vamos tentar sentar para resolver, até a verba essa que foi conseguida com o senhor Márcio Biol, que é deputado federal, e a gente gostaria de ver o que tem que estar, digamos, impedindo que essa construção desse calçamento não está acontecendo. Seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
Pedido de informações está em discussão. Vereador Karpinski, com a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Quero começar cumprimentando o senhor presidente, desejar sucesso como presidente dessa Câmara Municipal. Tenho certeza que o senhor tem capacidade de sobra e vai saber coordenar direitinho as nossas sessões, sempre pensando no bem da população getuliense. Cumprimentar nossos funcionários, obrigado. O Andrei, a Cris, a Carol, os colegas vereadores, o secretário, secretária Sandra da Educação, a Tati de Administração, a Grazi da Saúde, o Sérgio Lima da Finanças, o vice-prefeito Paza, obrigado pela presença de vocês, o seu Arthur, a Jani Weber, sempre vereadora, a irmã da Carol, o seu Ramão do Prado, obrigado pela presença, família Miller também ali, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre uma honra ter pessoas aqui assistindo as nossas sessões e também cumprimentar o pessoal que nos escuta pelas redes sociais. É importante esse teu pedido, Inês, porque muitas vezes nós sempre questionados, né? E é bom cada um falar o que está acontecendo e a verdade, né? Porque conversei com os vereadores, com os moradores daquela rua, um fala uma informação para eles e outros falam outras. Então, é bom nós marcar bem certinho o que está acontecendo para daí ninguém ficar falando uma coisa ou alguém falando outra. Pelo que me informaram, até o partido do MDB teve uma reunião, como tu comentou, no gabinete do prefeito, e no qual foi falado que vocês conseguiriam um recurso do deputado Márcio Bialk, se não me engano, e esse recurso iria vir para o município e vocês meio que iam indicar a rua que ia ser colocado esse recurso. E vocês indicaram a rua Eduardo Barreto Viana. Concorda? É isso aí mesmo. Então tá. Pelo que eu sei, é assim mesmo. Essa rua Eduardo Barreto Viana, como vocês sabem, é uma rua que... Acho que os moradores sabem ali próximo da... é no bairro Santo André ali. É uma rua que ao lado dela tem um riozinho, uma vertente, umas árvores nativas... Antes foi feito o projeto para colocar esse calçamento, mas nós tivemos também que contratar uma empresa para fazer a documentação ambiental, porque para mandar para a Caixa Federal, porque não é uma rua tão simples de tu colocar, só chegar lá e colocar calçamento. Em dezembro foi aprovado esse projeto na Caixa Federal, em dezembro, já foi aberta uma licitação em janeiro, a licitação foi feita, a empresa... Pavesul ganhou a licitação e foi feito um contrato com ela, até foi assinado já esse contrato dessa licitação e foi encaminhado novamente para a Caixa Federal agora, que é até por procedimentos, né? Não adianta. E quando a Caixa Federal avaliar, analisar essa licitação e ser liberada, daí sim... Não sei de qual ministério, da onde que o Márcio Bialk, o deputado federal Márcio Bialk, vai mandar esse dinheiro. Daí sim, nós estamos esperando ele, porque ele não chegou ainda. Mas os documentos, está tudo pronto, só falta a Caixa Federal liberar a licitação ali, dar ok. Daí nós vamos, vocês podem até avisar lá o deputado, que pode mandar o dinheiro, que está tudo pronto. Essa empresa está com o contrato assinado, essa empresa aí que ganhou a licitação, Pavesul. Então, com certeza, eu acho que todos da administração do município querem fazer essa obra. Os moradores que moram lá me procuram diariamente, mas daí eu expliquei isso para eles. Mas eles tinham outras versões, mas é isso que está acontecendo. Então, acho que daqui uns dias já a Caixa Federal vai dar o sinal e é só vir o dinheiro que nós, o executivo executa o serviço. Obrigado.
Com a palavra.
Muito obrigada. Na verdade, assim, ó, o que acontece? Eu agradeço até mesmo ao colega por ter colocado a informação. Na verdade, ali tem também um açude, né, próximo, que no inverno passado teve próximo a estourar também, até a prefeitura colocou à disposição as máquinas para irem lá retro para ajeitar. Então, assim, ó, a questão é simples, que nós procuramos também a prefeitura justamente nessas reuniões que a gente teve, porque tinha que ter um engenheiro. A gente sabe disto, com certeza. Nenhuma obra é conseguida ser feita sem ter, né, os engenheiros para fazerem, entre outras, né? E os engenheiros provavelmente devem ter feito. O dinheiro, ele é um dinheiro destinado para esse tipo de obra, então ele vai vir, sim. Só que para que... Só que para conseguir fazer, tem que estar todos os papéis prontos, né? Então, e os moradores procuram. E é óbvio que eles têm o direito deles de cobrar a gente porque nós trabalhamos para eles. E esta rua foi escolhida por ser uma rua que realmente necessita, porque tem calçamento próximo e olha que trafegar no barro e comer pó é triste, né? Mas tudo bem. Logo vai estar aí e nós vamos, todos nós vamos poder ir lá e ver isso que vai... Né? A gente sabe que a prefeitura não está deixando a desejar. É só uma questão da gente ter uma resposta para quem mora ali. Tá bom? Muito obrigada.
Continua em discussão o pedido de informações.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Aquiles.
Colegas vereadores, funcionários da casa, o pessoal que está nos secretários que estão presentes, o vice-prefeito, o pessoal que está nos assistindo, uma boa noite a todos. Só para complementar o que o Karpinski falou, a hora que a Caixa liberar, a hora que, sem a liberação da Caixa, não começa serviço nunca. É verba federal. Quando a Caixa liberar, a prefeitura dá a ordem de serviço. Não tem outra explicação. Se não tiver metade do dinheiro depositado, não começa serviço. Quando tiver metade do dinheiro depositado, a Caixa informa a prefeitura dá a ordem de serviço e o serviço começa no outro dia. Então, isso funciona assim, não adianta é uma coisa ficar botando uma coisa outra, porque não vai começar se não tiver a liberação. Liberou, começou. É isso aí, senhor presidente.
Continua em discussão, pedido de informações. Vereador Paulo.
Passo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Cumprimentar o senhor presidente, desejar ao senhor um bom trabalho de presidente deste ano aí, desta
Obrigado.
Casa. Primeiro secretário, doutor Lucas, funcionários da casa, nobres colegas vereadores, nosso vice-prefeito Paz, secretárias Tati, Sandra, o senhor Lima, as demais pessoas que assistem nesta casa aí e as pessoas que assistem nas redes sociais. Uma boa noite a todos. A segunda informação que eu tenho, inclusive nós tivemos uma reunião com o vice, né, Paz. O dinheiro veio, inclusive até nós ia perder o dinheiro da emenda por motivo de o engenheiro não ter feito, ter encaminhado a proposta lá, porque nós estivemos lá com o seu Paz, lá, seu Paz, conversando, certo? E aí tu ligou pro engenheiro para ver se... Não, o dinheiro já veio. Eu vou tomar mais uma informação, mas ó, o dinheiro veio. Nós ia perder o dinheiro, nós tivemos lá a reunião, porque senão o dinheiro ia de volta. Então, eu vou tomar uma melhor informação, então, para a gente ver, porque o pessoal não para de nos cobrar, né? Então, isso aí, vamos verificar bem, então. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente.
Continua, vereador Dinart. Como mais ninguém quer se manifestar, então, colocamos o pedido de informações em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 002-2023, requerimento 001-2023. Vereador Anderson Franklin da Silva solicita à mesa diretora que realize a audiência pública para tratar sobre a perturbação do sossego na área central deste município.
Está em discussão o requerimento.
Peço a palavra aí.
Com a palavra, vereador Anderson.
Boa noite aí, caros colegas. Agradecer estar de novo na casa. Ao pessoal da mesa aí, presidente Domingos, uma boa estada aí nesse cargo aí.
Muito obrigado.
Os demais pessoal da casa e o pessoal que está nos assistindo também, muito obrigado a presença. É muito importante a presença de vocês aqui na sessão da Câmara. Então, eu agradeço já a oportunidade... Veio em boa hora para citar esse problema aqui que já vem se estendendo um bom tempo na área central do nosso município. Agradeço a presença também do Paulo Miller e da mulher dele, Eliane. E eu faço esse pedido não só como vereador, mas como morador. Eu acho que do jeito que está na nossa cidade, entre as ruas a Severiano de Almeida, a Albino Osbach e a Borges de Medeiros, eu acho que não dá para continuar. O caso é o seguinte... É a perturbação do sossego. A gente não consegue mais dormir. Chega na sexta-feira, quem mora nos arredores ali, não tem sossego, não tem descanso, é som alto, é o pessoal urinando no pátio das casas, é lixo, é gente discutindo, e como a gente sabe, tem pessoas que moram ali, tem crianças, tem pessoas idosas que moram ali. A minha mãe, inclusive, também faz tratamento, uma doença, precisa descansar. O Paulo Miller acorda cedo para trabalhar de manhã. E eu acho que o limite da gente, a liberdade da gente, vai até onde começa do outro. E eu acho que chegou num ponto em que não é o último pingo que faz derramar o balde, né? Eu acho que esse problema já vem tempo aí e uma atitude tem que ser tomada. Eu até ultimamente tenho visto em cidades vizinhas aí que já tomaram atitudes parecidas, como Carazinho, Cruz Alta, de tomar uma atitude com o pessoal que está na rua. Isso aí não pode mais estar, porque já passou do limite e é uma coisa que está afetando muito. Eu moro há 35 anos ali no centro, ali no bairro, Paulo Miller também sabe disso, e o troço tomou uma proporção assim sem cabimento. Então eu gostaria de convocar essa audiência pública para nós chamar os moradores e tentar chegar no meio termo, né, e resolver esse problema aí, porque assim como não está, não dá para ficar. Eu sei que tem muitas possibilidades de a gente resolver isso, até pegando em analogia aí aos outros municípios, e nós tentar chegar num consenso aí, para todo mundo viver bem aí, viver numa harmonia, né. Já pesquisei aí, tem muitos meios de resolver isso aí, e eu gostaria que fosse aprovado, né. Quem mora em outros bairros até é capaz de não entender o que está acontecendo. Mas quando a gente sente na pele ali, o troço está grave mesmo. Daqui uns dias vão estar invadindo a casa da gente e a gente vai estar achando normal. E o troço não é por aí, né? Então eu gostaria que pensassem ali a respeito, votassem a favor, para que a gente consiga trazer a paz de novo, né? De quem quer viver bem e de quem tem compromisso e responsabilidade no outro dia, né? Já fui jovem também. Já vivi bastante na noite, mas na minha época não era nessa proporção. A gente tinha educação, a gente tinha respeito, e eu acho que o troço se perdeu e a gente tem que buscar isso aí o quanto antes, porque senão nós não recuperamos mais. Agradeço a palavra.
Continue a discussão, o requerimento. Está com a palavra o vereador Inês.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Na verdade, eu concordo contigo, Ander. Embora eu não more no centro, eu moro em bairro, mas muito antes de eu pensar em ser vereadora, eu já morava em Getúlio. E isto que o Ander coloca aqui não é um caso que vem agora. Eu já ouvi muitas vezes relatos de pessoas que moram no centro, há tempos atrás, anos atrás, da questão do pessoal fazer essa baderna, que eu acredito que seria mais a palavra para ser colocada, né? Até mesmo quando as pessoas estão dormindo, eles vão e eles batem nas portas. Quando eles não colocam chiclete dentro da fechadura da porta, cola, urinam na porta. Se os donos das casas ou até mesmo dos apartamentos, porque tem apartamento no térreo, né, reclamam, eles acabam xingando com palavras de baixo calão, então ameaçam, né? Então eu acredito que é uma coisa assim bem complicada. Então, principalmente quem tem criança pequena, quem tem pessoa de idade, claro, como o Ander falou, todo mundo tem o direito, concordo plenamente, de o pessoal fazer, digamos, festa, enfim, mas desde que respeite os outros também. Então, da minha parte, eu voto sim, eu aprovo sim. E quanto à questão do casal da Elaine e do Miller, a gente entende a situação de vocês. Não só de vocês, que vocês estão representando o pessoal, mas de todos os outros moradores, porque não é só perto da rua de vocês, na frente da casa de vocês. A gente sabe que é toda a avenida e pega uma determinada parte, então, perto da escola, outra coisa. Por favor, nós temos hospital. Eu já tive com pessoas doentes, também já fiquei lá doente, e chegar no final de semana, tu vê a gritaria do pessoal lá fora, mas onde é que se viu isso? Respeito é bom e todo mundo gosta. A partir do momento que se perdeu o respeito, se perde tudo. Respeito é uma coisa, ou se nasce com ele e se conserva para o resto da vida, ou nunca teve, ou se diz ter e se perdeu no meio do caminho. Mas eu acredito que a gente vai conseguir sim resolver esse problema de uma forma bem amigável. Meu muito obrigada e conte comigo.
Continue a discussão. Requerimento, vereador Marcos, com a palavra.
Cumprimento, boa noite a todos aí, cumprimento o pastor, desejar sucesso aí pelo ano de presidente aí.
Obrigado.
A mesa jurídica aí, doutor Lucas, os funcionários da casa, os colegas vereadores, né? Cumprimento aí as secretárias, secretário Lima, as demais pessoas aí que estão aí nos prestigiando, né? A colega vereadora aí, o seu Paza, o vice-prefeito, aquela. É isso aí. Eu dou a razão aí, concordo contigo, Anderson. Também já ouvi reclamação esses dias, teve pessoas aí da rua ali, falaram para mim, bate, tem que fazer alguma coisa, né? Esse problema é velho, né? Antigo, né? Eu acho que teria que fazer uma reunião, estabelecer daqui um pouco um horário, né? Até um horário, porque eu acho que as pessoas que moram ali também têm o direito de descansar, né? Então é uma coisa, é um problema bem antigo, né? Da bagunça aí no centro. Então é isso aí. Concordo contigo, Anderson. Obrigado, pastor.
Continua em discussão o requerimento. Vereador Paulo.
Peço a palavra, senhor presidente,
novamente. A palavra, vereador.
Também, o meu voto é sim também, Anderson. Te parabenizo também pelo requerimento que tu fez, porque eu acho que o bem-estar de toda a nossa população de Tulense, acho que cada um tem que estar no seu lugar, né? Principalmente nós que trabalhamos aí no dia a dia, quem tem que acordar cedo, né? Tudo aquele barulhão aí a noite toda aí perturbando. Eu já passei por isso também. Eu moro num local onde que seguidamente, senhor presidente, eu ligo para brigado, porque eu moro na casa aí do senhor Roberto Bergamini, na esquina, onde que tem a sede do Cobra Preta, né? Então é bastante alugado esse final de semana. Então os caras, às vezes, ficam até 5 da manhã, tinha ali um sonzeira do cão, e daí como é que tu vai descansar? Sabendo que no outro dia, né, a gente tem que trabalhar. Então, isso é uma forma meio que geral, né? A gente tem que tomar alguma atitude, porque fica bem para todo mundo. Tu tem tempo, muito tempo para fazer a festa, né? Se tu começar cedo da noite, olha, dá para fazer alguma festa até 10h30, 11 horas, meia-noite, né? Agora, até as 3, 4, 5 da manhã, ninguém merece, né? Então, André, com certeza, o meu voto é sim, então. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Como mais nenhum vereador quer se manifestar, então colocamos o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Esse problema ali é um problema já crônico, já, vereador, muito tempo, já foi feito muitas discussões, inclusive já foi feita audiência pública aqui nessa casa. Então, não é fácil mesmo para conscientizar as pessoas, a população, né, quanto ao respeito nesta área ali que o vereador mais muito bem colocado e um pedido muito bem, vamos dizer, também feito, porque quem não é visto não é lembrado, sempre é bom cobrar, né? Então, com certeza vamos examinar com carinho aí seu pedido, vereador.
Ordem 03/2023, projeto de lei 001/2023. Executivo Municipal. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a redação do caput do artigo 1º da Lei Municipal número 6.100/2022 e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 04/2023, projeto de lei 002/2023. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 3 professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 005/2023, projeto de lei 003/2023. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de 15 auxiliares de professor em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 006-2023, projeto de lei 004-2023. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de artes em caráter temporário e excepcional de interesse público.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 007-2023, projeto de lei 005-2023. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, em caráter temporário e excepcional de interesse público.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 008-2023, projeto de lei 006-2023. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de letras portuguesa em caráter temporário e excepcional de interesse público.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 009-2023, projeto de lei 008-2023. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 80 mil e dar outras providências.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 10-2023, projeto de lei 009-2023. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 12 mil e dar outras providências.
Coloco o projeto de lei em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 11-2023, projeto de lei 010-2023. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal firmar termo de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Civil para a contratação de um estagiário para a Delegacia de Polícia desse município.
Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador Dinarte.
Senhor presidente, pastor, nosso secretário, seu Aquiles, Lucas, nosso assessor, funcionários da casa, demais edis, uma boa noite a todos os funcionários aqui do ambiente do nosso poder legislativo, aos nossos secretários, nosso vice-prefeito, seu Paza, os moradores de Getúlio Vargas. Então, gostaria de dar uma saudade, um excelente 2023 e uma boa noite a todos. Esse convênio que a Prefeitura de Getúlio Vargas fez com a Polícia Civil e com o Estado é uma solicitação antiga já, relacionado à quantidade, então, de trabalho interno que a delegacia do município tem. E a necessidade de se fazer essa contratação, então, desse estagiário. Essa solicitação ela já vem sendo solicitada desde o início do ano passado e agora então ela entrou na pauta. Então queria agradecer ao executivo aí, porque realmente a situação, eu estive presente em duas reuniões na Polícia Civil e realmente a gente viu a quantidade de demanda que tem para os boletins, principalmente. Esse estagiário então ele consegue melhorar a qualidade do serviço, agilizar o atendimento e poder o pessoal fazer realmente a função de investigação, que muitas vezes você deixa para trás em função de atender essa demanda das pessoas que vão fazer os boletins de ocorrência lá. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Está em discussão, projeto de lei. Como ninguém quer se manifestar, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 12, projeto de lei 011-2023. Executivo Municipal fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal número 6.103-2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício 2023 e das outras providências.
Está em discussão o projeto de lei. Como nenhum vereador quer se manifestar, colocamos o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 013-2023, projeto de lei 012-2023. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um auxiliar de professor em caráter temporário de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei. Como... Com a palavra, vereador Dinarte.
Não quis me manifestar no primeiro projeto da Secretaria de Educação, Sandra, mas é importante dizer que essas contratações, então, elas são oriundas do início do ano, por deficiência de alguns professores, por substituição, por atestados. Isso, então a gente sempre sabe que no início do ano acontece isso aqui nessa casa. Então, dizer que todos esses professores, eles auxiliam muito no ano letivo, então é importante que todos foram aprovados por unanimidade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua em discussão. Como nenhum vereador mais quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 14-2023, indicação 001-2023. Vereador Dinarte Afonso Talher Faria sugere ao Executivo Municipal que sejam plantadas árvores na área externa do ginásio municipal Ataliba José Flores.
Está em discussão a indicação. Com a palavra, vereador Dinarte.
Senhor presidente, essa solicitação, ela é por intermédio das pessoas que praticam esportes lá, as pessoas que vão realizar caminhadas. A gente sabe que o Ginásio de Esporte, hoje a Ataliba Flores, virou um centro de referência ao lazer e ao esporte. Então é importante que se diga que nós conseguimos realizar melhoria. Há muitos anos você começou-se um projeto lá, na Secretaria de Educação, Sandra. E esse projeto eu vejo que foi uma menina dos olhos, eu diria. Porque se investiu lá, se projetou uma ideia para o futuro. E hoje, realmente, a gente pode dizer assim que a gente chegou quase no ápice. Primeiro, a Academia da Terceira Idade, que nós colocamos, as melhorias que foram feitas no entorno da pista de atletismo. Posteriormente, então, a efetivação daquela quadra de basquete, que era uma solicitação de muitos aqui em Getúlio. No primeiro momento seria no calçadão, depois se achou-se que era mais adequado lá, e acho que foi assertiva esse local. Posteriormente agora veio a quadra de beach tênis, a quadra de vôlei, e nós tivemos também toda a parte da iluminação realizada lá, uma boa parte desses recursos com emendas federais de deputados que nos apoiam então dentro do município. E a gente vê a necessidade que aquilo fique bonito e torne-se um local adequado, principalmente para dias de muito calor. E praticar algumas atividades físicas, você tem algumas árvores lá, mas então essa ideia é uma ideia, até fiz um croqui aqui, onde poderiam ter certos pontos de plantio. E historicamente, você avaliando o entorno, quando se criou a Eduardo Barreto Viana, como sendo um dos corredores que nós teríamos, como sendo uma das avenidas principais do município, que é a rua das árvores bonitas, das árvores amarelas que nós temos, que foi feito o asfalto agora, gerou uma certa polêmica do calçamento, mas nós verificamos que aquelas árvores que estão plantadas, tem duas árvores desta mesma espécie no ginásio de esportes, aquelas árvores com as flores amarelas. Então a nossa indicação era para que se pudesse plantar essa mesma espécie nesse local. Ela se chama manduirana, o nome da árvore. Talvez plantar as árvores com um perfil já um pouco maior, não mudas tão pequenas, para que aquilo se torne um local, além de bonito, adequado. E não plantar no meio do gramado. Porque nós sabemos que a gente vai ter o encontro dos cervejeiros agora em março, e aquilo pode ser usufruído por uma parte de uma exposição, ou até mesmo algum encontro naquele local. Então, se planejar onde possa ser plantado para que se possa ser usufruído como um local adequado para você fazer um piquenique lá, um local para você levar a família naquele local, e também que a prefeitura possa usufruir para alguns eventos no mesmo. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua a discussão, a indicação. Vereador Marcos, com a palavra.
Eu concordo com o colega aqui, Dinarte, né? É muito interessante, né? Sombra, árvore, né? Poucos aqui sabem onde eu moro, né? Mas há 21 anos que eu moro lá, mas é cheio de árvore em roda de casa, né? Que eu plantei. Gosto muito da sombra, né? É bom. Então concordo com o colega Dinarte, né? Fazer um projeto, plantar no lugar certo para depois não precisar derrubar, né? É isso aí. Obrigado.
Continua em discussão a indicação. Como nenhum vereador mais quer se manifestar, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembramos que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Aquiles Pessoa da Silva.
Eu só vou fazer esse pedido aqui, e já que a nossa deputada Anadine assumiu ontem, né, Dinarte?
Terça.
Assumiu sexta?
Terça.
Terça. E nós estamos precisando aqui em Getúlio de policial civil. Eu acho que agora é a hora de... Eu, como cabo eleitoral, que fui cabo eleitoral dela... Vou pedir isso para ela. Vou pedir mesmo, porque se é falta de policial, que a gente não tem plantão aqui, vamos trazer policial para Getúlio Vargas. Porque não é possível a gente... sai qualquer ocorrência flagrante, qualquer coisa tem que ir para Erechim. A cidade do tamanho da nossa, sem uma delegacia com plantão, é uma vergonha. Então... vai ser o meu primeiro pedido para a delegada. Essa semana já quero ver se eu faço um ofício, eu acho que um ofício aqui da Câmara, né? E daí vamos encaminhar um ofício para ela, pedindo que... Tomara que seja esse o primeiro pedido que ela atenda, porque em 4 anos vai ser muitos pedidos para a delegada. E esperamos ser... Esperamos não, vamos ser atendidos, com certeza. Obrigado, senhor.
Mas alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Anderson, com a palavra.
Bom, só agradecer então aí por participar de novo da sessão e fazer 2 ressalvas rápidas aí. Queria parabenizar o vereador Talgatti aí pela solicitação das obras no Parque Municipal aí das Águas. Aí. Achei muito, muito bem-vindo, aí, muito importante. E queria agradecer também ao Poder Executivo aí pela reativação da lei sobre os esportes aí. Os parabéns aí, acho que é de suma importância aí para nós. Muito obrigado.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereadora Inês. Vereador Talgatti. Com a palavra, Talgatti.
Peço a palavra, senhor presidente. Cumprimento o presidente desta casa. Desejo sucesso nessa nova caminhada, né, como presidente da mesma, né? E eu sei que a capacidade do pastor é das melhores, né? Então a gente está seguro sobre isso e a gente também está aí para colaborar.
Muito obrigado.
Também cumprimento o secretário Aquiles, o Lucas, o Andrei, a Cris e a Carol. Também cumprimento todos os colegas vereadores. Cumprimento o vice-prefeito Paza, cumprimentando o vice-prefeito Paza, cumprimento todos os secretários aqui presentes esta noite. E também cumprimento quem nos prestigia presencialmente e pelas redes sociais. Estamos começando uma nova caminhada, primeira reunião deste ano 2023. Esperamos realizar um trabalho dentro daquilo que a nossa comunidade espera, né? Pedir a Deus que ilumine todos nós. Era isso, presidente.
Mais alguém quer? A vereadora Inês, com a palavra.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos os colegas que votaram a favor. Muito obrigada mesmo. Porque resposta a gente tem que ter sempre que nos solicitados, né? Agradeço também a presença de todos os senhores e as senhoras que estão presentes junto conosco. Essa casa, como eu sempre venho dizendo, desde que eu entrei pela primeira vez aqui dentro, essa casa não é nossa. Essa casa é de todos vocês. A gente quer que vocês se sintam bem e que vocês venham nos prestigiar sempre que vocês quiserem. E a gente fica muito feliz, porque só assim vocês conseguem ver o nosso trabalho e que também vocês podem contribuir trazendo para nós os anseios que vocês têm, para que a gente tente, sempre de uma forma amigável, aqui dentro, resolver. Meu muito obrigada mais uma vez e até a próxima sessão. Era isso, senhor presidente.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Dinarte, com a palavra.
Bom, então eu só vou falar referente a esse pedido do colega Anderson, da perturbação do sossego, que como o pastor falou, já foi uma situação que a gente sabe que vem de tempo, isso sempre existiu, mas como tu disse, Ander, assim, talvez as coisas passaram um pouco dos limites ultimamente, né? Por questões de garrafa, de barulho, de som alto. E até me parece que agora no mês de janeiro, no final do ano, teve uma diminuição, não sei os motivos, talvez férias, mas daqui um pouco já vem as aulas, o retorno das aulas da faculdade, e isso acaba novamente aumentando. E foram colocadas aquelas câmeras de monitoramento para tentar diminuir ou repelir essas pessoas que ficassem até mais tempo na rua, e se percebe que na verdade não resolveu. Né, o Talhari mesmo tinha uma solicitação que era de colocar uma câmera bem na esquina da casa dele lá, foi feito reuniões, audiências, foi colocado e parece que não inibiu, né, o pessoal na rua. Me parece também que nestas ruas, então, são ruas que talvez sejam mais escuras e sempre foram ruas que não eram tão de tanto movimento, mas a partir do momento que você colocou as câmeras no centro, essas pessoas migraram para este lado. Então eu não sei quais são as possibilidades e as sugestões. Eu acho que é importante a audiência até para se discutir isso e poder verificar que muitas vezes eu vejo que o patrulhamento, a polícia no centro, me parece que coíbe mais do que as câmeras. Mas é eles parados ali no centro, não eles passando. Se tiver um carro da polícia militar no centro da cidade, você não vê perturbação. O carro saiu, inicia toda a perturbação novamente. E por várias e diversas vezes foi pedido que talvez permaneça parado no local, se tiver audiência, se tiver alguma ocorrência, desculpa, aí que o carro possa se deslocar, mas que mantenha nesses dias até que o pessoal se afaste do local. Então acho que é importante essa audiência, conforme você comentou. Também queria comentar que agora na segunda-feira vai iniciar o asfaltamento, então, já está tudo pronto para realizar o asfalto aqui no bairro Santa Catarina, segunda começam as obras. Também gostaria de falar que a rua, né, seu Paza, está aberta no bairro Santa Catarina, praticamente está já finalizada a abertura dela para o bairro, o traçado, então tem o açude, que agora aquilo provavelmente vai ter que ficar um período para que possa sentar toda aquela terra no local, e aquilo realmente vai dar um pouco de trabalho, porque era um açude, e hoje você vai criar uma rua em cima dele, então, mas o importante é que aquele processo todo de desafetação e de acordo com os moradores, deu certo e ela está aberta naquele local, porque era uma preocupação dos moradores, foi uma promessa de campanha do prefeito Maurício, como o asfaltamento também foi uma promessa de campanha, que muitos diziam que não iria sair, e o dinheiro está praticamente pronto para ser gasto, né, Lima? E então isso tem que dar parabéns à administração, porque tem bigode, falaram e estão cumprindo, isso é o importante. Também gostaria de dizer que eu tive uma estada na prefeitura como prefeito e agradecer ao seu Paza nos últimos dias do ano, entre o Natal e o final de ano. E nós fizemos uma ação que foi o tombamento da casa de passageiros lá no quilômetro 5. Aquilo estava abandonado e nós tínhamos um objetivo que era realmente fazer toda a reforma física da estrutura para realizar esse tombamento, para que aquilo possa virar no futuro, então, um museu com toda a história da aviação e que se possa se manter a história dentro do município de Getúlio Vargas. Então, as secretárias estiveram presentes lá, puderam participar do evento. Agradecer a presença de vocês lá, agradecer o auxílio, agradecer todas as equipes da prefeitura que auxiliaram para que aquilo pudesse ter acontecido. Então, se eu não pude agradecer publicamente, estou fazendo isso nesse momento. E Sandra, seriam 8 mudas lá. 8 mudas, tá? Não é um exagero. Te mandei as fotos no WhatsApp agora dos locais e o nome da espécie. Então, se puder auxiliar, o tio Marconi, Ander, ficou responsável para que se pudesse fazer o tratamento da terra para a gente largar essas mudas, ele se colocou à disposição também. Então, a gente vai pedir, talvez, que a Secretaria de Obras possa fazer os buracos já, para a gente fazer a adubação e no mês ali de julho, agosto, a gente realizar o plantio, para que daí isso possa vir bem vigoroso e possa crescer com rapidez, porque a árvore, se você não tratar, você não vai colher, então é importante que seja bem feito. Gostaria de agradecer a todos, mais uma vez desejar, pastor, sucesso, conte conosco, um abraço e boa noite. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso? Vereador Anderson.
Só ressalvando ali a parte do Dinar, que falou, né, que a intenção das câmeras foi muito boa nesse sentido, mas acabaram não funcionando. A parte da polícia seria muito eficaz, mas a polícia não se põe à disposição na noite. O Paulo Miller está aqui como exemplo. Já teve inúmeras situações em que foi ligado para o ostensivo da polícia, não apareceram. Acho que a polícia tem falhado nessa parte. Na parte de multar eles têm sido muito bom, mas na parte da hora da perturbação eles meio que se esquivam. E tem solução, sim, nos outros lugares as soluções de Narte. Até não sei se tu chegou a dar uma olhada. O que foi botado? Até meia-noite, na rua, os carros parados, e as pessoas têm até meia-noite para ficar na rua. Nas ruas em que há perturbação, não na cidade inteira. E no caso, é recolhida a bebida, depois ou é pago, cobrado uma multa dessas pessoas, e dado o toque de recolher, né? Então, acho que até meia-noite, você ficar no centro, 10, show, já tá bom, né? E a partir da meia-noite, se você se sentir ofendido e não gostar da lei, você vai na frente da sua casa e faz a baderna lá daí. Acho que seria mais correto daí então, né? Mas a solução tem. Porque eu digo assim indignado porque eu não consegui dormir sábado, eu não consegui dormir domingo. E assim, a gente sabe que daí tem as câmeras, daí vai ficar sempre esse jogo de empurra e o troço não funciona. A polícia não vem e é perturbador mesmo. Então acho que a solução tem, nós só temos que buscar a melhor informação para ser aplicada aqui na nossa cidade. Tá bom? Muito obrigado aí.
Nós queremos agora lembrar as bancadas, né? Como nem mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra. Então, nós queremos agora lembrar as bancadas para indicar uma homenageada para receber o título de Mulher Cidadã 2023. Pretendemos fazer essa homenagem no dia 8 de março. Então, é o Dia Internacional da Mulher. Então, pedimos que as bancadas façam uma indicação até o dia 8 de fevereiro, que é na semana que vem, né, na quarta-feira, né? Na quarta-feira da semana que vem, as bancadas fazer uma indicação de uma mulher para nós, então, fazer essa homenagem da mulher cidadã, então, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu quero, neste momento, também fazer um agradecimento aqui aos colegas vereadores, né? Primeiro a Deus, né? Que nós sabemos que até as plantinhas dependem de Deus, né? Os pássaros dependem de Deus. Assim como as plantas dependem da chuva, nós dependemos de Deus. todos os dias. Então, primeiramente, a Deus. Segundo, aos colegas vereadores que nos apoiaram para ser o presidente desta Casa Legislativa, que é uma honra para a gente, né? Uma honra, um orgulho, né? Não sei se existe essa palavra, um orgulho santo, porque fazer parte desta casa já é um privilégio, né, vereadores? Agora imagine ser presidente pela bênção de Deus e pela bondade dos colegas vereadores que votaram o nome da gente. Então agradeço também nosso jurídico, né, doutor Lucas, o apoio, nosso secretário, secretário Aquiles, que muito pronto se dispôs a trabalhar conosco, e os colegas vereadores aí que estamos sempre juntos, esta casa é muito unida. Agradeço também a Cris, a Carol, o Andrei, que sempre estão junto com a gente, pegam junto, entendem, procuram de alguma maneira solucionar, resolver. Então é uma casa que trabalha unida. Queremos agradecer a presença do nosso vice-prefeito, senhor Paza. Também nós sabemos o esforço do nosso executivo e o trabalho que vocês fazem, né? Secretário Lima, também, as secretárias aqui presentes, a Tati, a Sandra, a Grace, né? Agradecemos o trabalho de vocês, a vereadora Geni está presente também, seu Arthur, né? Seu Arthur, próximo vereador, seu Arthur nunca, né? Sempre falta aqui, às vezes, um vereador, mas o seu Arthur não falta, né? E doutor Ramão, que está nos visitando também. Doutor Ramão, que bom que o senhor veio. A irmã Carol também está ali. O Miller, sua esposa, a Eliane, né? Que sejam bem-vindos. A gente agradece o amigo que está lá atrás agora. Esqueci o seu nome ali. Mas é uma honra ter vocês aqui conosco nesta oportunidade. Oi? Maurício? Ah, o Maurício, ah, sim, muito bem-vindo, Maurício. Você sabe que a presença do pessoal aqui sempre motiva essa casa ainda fazer mais, né? Então, agradecemos o pessoal também que está sintonizando esta sessão pelas redes sociais. E nós queremos pedir que Deus abençoe cada um de nós, que esse ano de 2023 seja um ano iluminado pelo Senhor e abençoado, não importa as dificuldades que surjam, mas sabemos que com a graça de Deus, nós conseguimos ver as tempestades passando e o nosso barco atravessando, né, o lago. Então, senhores vereadores, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do mês de fevereiro, que se realizará nos dias 17 e 23, às 18h30. Está encerrada a sessão de hoje. Boa noite a todos e muito obrigado.